E no primeiro programa da CBN na Expoengá, quando a feira começou, tivemos a presença aqui no estúdio da presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Iraclésia de Araújo, que falou sobre a expectativa e atrações da edição deste ano. Agora, no último dia da Expoengá, estamos recebendo novamente a presidente da Sociedade Rural para fazer uma avaliação dos 12 dias da feira. Boa noite, Maria Iraclésia. Muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente novamente.
Boa noite, Sérgio. Boa noite, Rose. Para mim é uma satisfação imensa. Nós iniciamos a feira juntos, né? E estamos aqui finalizando a feira juntos.
Pois é, com uma notícia, um acontecimento ontem triste, mas que a gente não pode deixar de comentar, que foi a fatalidade do competidor, do peão, que faleceu na arena ontem. Como é que foi isso, assim, em termos do pós-acidente? Como é que vocês caminharam com essa fatalidade?
Bom, o rodeio, por ser um esporte de alto risco, todos os competidores, eles quando fazem opção de participação de um evento dessa natureza, eles são conscientizados exatamente daquilo que pode acontecer. E quem realiza, no caso, a Sociedade Rural contratou o rodeio da PBR Brasil, né, que é uma franquia americana, inclusive o competidor que ganha em Maringá, ele é classificado aqui, ele vai para a final do Campeonato Mundial, né, que é feito pela PBR nos Estados Unidos. E assim, a gente toma todos os cuidados do ponto de vista de assegurar o competidor naquilo que ele tem direito. Então, senão a gente nem faria um rodeio. Então, nós temos o seguro do rodeio, né? Nós temos o seguro da PBR Brasil e da PBR Americana. Então, à medida que o competidor caiu na arena, nós tínhamos uma equipe de médicos, de plantão, isso é contratual, a gente dá toda a infraestrutura necessária para a realização do rodeio. Então, nós tínhamos uma ambulância no local com médicos, enfermeiros, para qualquer eventualidade que viesse a acontecer. Então, ele foi socorrido de imediato, levado para a ambulância, foi feito todos os procedimentos e acompanhado, né, em todo momento. À medida que ele veio a falecer, a gente deu todo o suporte, a informação para a família, né, todo o encaminhamento necessário que é inerente a um caso como esse. É claro que a atuação direta é com a PBR, porque nosso contrato é com ela, mas o evento Expoengá, ele garante ao rodeio toda a infraestrutura necessária. A gente lamenta profundamente, é um jovem de 24 anos, né, com família, um menino assim, extremamente querido, de Minas Gerais, que fazia parte. Esses competidores, eles participam de eventos no Brasil. Ele estava entre os 5 classificados. Eu, particularmente, a minha diretoria, nós só tomamos ciência no final. A gente viu a ambulância se deslocando para o local, com complementos de pessoas ali, mas a gente não conseguia ter na noção, porque existem pessoas profissionais ali para cuidar disso. Então, o que foi feito? Foi feito todo o encaminhamento, toda a assistência à família e também os encaminhamentos legais e jurídicos inerentes ao caso como esse. Estamos, assim, consternados, porque é uma fatalidade, mas uma fatalidade de uma vida, de um ser humano, de um atleta que encerra a sua carreira. Estive conversando hoje à noite com a pessoa responsável pela PBR no Brasil, então nos posicionou exatamente o translado do corpo, né, o reconhecimento, a família veio para reconhecer o corpo e aí eles estão fazendo todos os procedimentos e encaminhamentos. É lamentável, infelizmente, acontecer isso dentro do evento Expoengá.
Apesar de ser um esporte de alto risco, mas mesmo assim, quando acontece fatalidades dessa, a gente fica surpreso e muito desapontado. Mas vamos falar agora do que nós conversamos naquele primeiro dia da nossa entrevista aqui, quando estava iniciando a Expoengá. As suas expectativas eram boas, a previsão de mais de 300 mil pessoas passando pelo parque, os negócios também, pelo momento que nós estamos passando, é um momento bem diferente de 2017, nós falamos disso, o otimismo maior aí no campo e com os negócios também a serem realizados. Queria que você desse você não tem os números finais ainda, mas que desse um panorama geral desses pontos que a gente abordou lá no começo da feira.
Bom, em se tratando de público, é algo que a gente monitora dia a dia, porque a gente tem esse controle online, né? Então, a gente tem os fechamentos diários disso, das pessoas que acessam o parque, sejam eles pagantes, visitantes, as pessoas que são credenciadas para o evento. E a gente tem tido, em todo momento, um número maior do que o ano passado. A gente teve um dia que ele teve uma média um pouco menor, que foi na quarta-feira, mas os demais, todos eles superando os números do ano passado. Como a feira teve um dia a mais, né, no caso hoje, dia 14, um dia de portão aberto, essa parceria com a Prefeitura do município de Maringá e o Provopar, então a gente teve um volume muito grande de pessoas circulando desde cedo. A gente abriu os portões às 10 horas, então desde cedo a gente tem as pessoas entrando e saindo do parque, então num volume significativo, e isso realmente faz a diferença na contabilização final do número de pessoas. Em relação aos negócios,
Você não tem uma parcial?
Não, nós vamos apresentar até quinta-feira. Eu gostaria, inclusive, trabalhei muito para que a gente fizesse isso hoje, porque a gente sabe da expectativa, principalmente da imprensa, né? Mas o que a gente pode adiantar, que os números em relação a público ultrapassa as 60 mil pessoas, porque nós tivemos em 2017 591 mil pessoas passando pela Espoingá. Como a gente teve um dia a mais, isso até agora, final da tarde, já tinha passado. A gente vai informar, nós temos bastante comprometimento em passar as informações reais, porque isso demonstra credibilidade. Nós temos os nossos parceiros que aqui estão. A gente fez hoje uma força-tarefa de passagem pela maioria dos estandes, conversar com os expositores para ver exatamente qual que era o entendimento deles, né? Tem alguns segmentos, nós temos segmentos de veículos, máquinas e implementos agrícolas, que são muito fortes no volume de comercialização da feira, com a presença ali das instituições financeiras. Então, a gente já percebia que nós havíamos tido ali bom volume, todo mundo veio com meta, e essa meta já tinha sido ultrapassada. Então, a gente acredita que ao chegar a finalização de comercialização, né, que a gente vai fazer o levantamento direto, lembrando sempre aos nossos ouvintes, né, os ouvintes da CBN, que quando a gente projeta o volume de comercialização, nós estamos considerando aquilo que foi vendido diretamente na feira e aquilo que é prospectado para o momento seguinte. Até 6 meses eles ainda vendem em torno desse contato que foi realizado aqui. Então, até quinta-feira nós estaremos divulgando para a imprensa. Nosso compromisso é com os nossos parceiros, com a imprensa, com a comunidade, com quem a gente tem que prestar conta. E isso é importante, não adianta a gente fantasiar o que não aconteceu. A feira teve um clima muito bom, muito embora, eu repito aqui, a gente tem uma preocupação porque os nossos agricultores plantaram, está sentindo a falta da chuva, tem muita coisa sendo perdida em função disso, mas quando se fala do evento, quando chove, a gente reduz um pouco a participação do público, né? Então, deixando bem claro que a gente, como produtor rural, a gente entende o que isso significa, né? Mas estamos falando do evento Espoingá. E claro que você tem um ânimo um pouco retraído, porque o produtor está ali, meu Deus, quanto que eu vou perder se não chover, né? Mas assim, a nossa expectativa, tanto de público quanto de comercialização, está dentro da expectativa.
Outro destaque que eu faria aqui, com relação ao primeiro Fórum Brasileiro de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, que foi realizado aqui, um assunto que está ganhando força no meio rural, uma técnica de produção de alimento sustentável e de conservação do solo, que foi amplamente discutida aqui e que vocês aqui da região, junto com a Cocamar e com a rede LPF, apostaram nessa disseminação dessa tecnologia. Eu acho que marcou também esse ano da Espoingá, né, Ira
Galera? Nós tivemos esse evento, essa parceria foi fantástica, inclusive a CBN participando com a gente. Nós tivemos aqui, primeiro, a qualidade dos palestrantes. Nós tivemos o Dr. Paulo Herman, que é o presidente da Jundiaí para a América Latina, a presença do pesquisador da Embrapa, o Dr. Vilela, o Sérgio Alves do IAPAR, o técnico da Cocamar, o produtor do Mato Grosso. Então, a gente teve pessoas muito muito esclarecida e que trabalham com o sistema, né, levando a informação, a pesquisa e o apoio da cooperativa Cocamar, assim, de uma maneira muito pontual. Então, nós tivemos uma participação maciça. Nós focamos quem? Primeiro, os produtores, os técnicos da extensão rural, alguns acadêmicos dos cursos de ciências agrárias. Por quê? Esse profissional precisa ter consciência do que isso representa para a melhoria da produção rural. Portanto, a gente entende que juntar todo mundo, ouvir aqueles palestrantes com todo o enfoque que foi dado, né, com as experiências de vida de cada um, o produtor dizendo, olha, melhorei por isso, por aquilo, e os pesquisadores contextualizando, para a gente foi uma grata satisfação. Eu tive aqui a oportunidade de, junto com a Cocamar, deixar uma unidade, iniciar uma unidade de demonstração de LPF dentro do parque, exatamente para quem quiser conhecer a proposta, poder ter um espaço, né, em loco, de repente não consegue se deslocar até uma propriedade, vir aqui. Então, a gente, de todos os eventos técnicos que foram importantes, esse a gente procurou dar um enfoque muito grande e muito surpreendente. Eu tive encontro de mulheres que fazem a diferença no agronegócio brasileiro e a maioria delas trabalham com o ILPF. Então, para a gente é a reafirmação desse compromisso de quem trabalha com uso de tecnologia e acredita em produzir com sustentabilidade.
Ô, Iraclésia, leilões e julgamentos e as classificações dos animais que aqui estiveram esse ano. Como é que você faria essa avaliação?
Bom, a avaliação foi positiva. A gente deixa o registro assim. Hoje, as feiras agropecuárias, principalmente as exposições agropecuárias, que têm esse foco misto, né, de entretenimento, de negócios, de visitação de público diversificado, a gente tem dificuldade de trazer um número grande de animais. No entanto, a Expo Engá traz uma representatividade muito grande. Falamos de duas exposições nacionais de ovinos, que foi a da raça Suffolk e do Naturalmente Colorido. Nós tivemos uma participação expressiva de ovinos, tanto na presença de animais, quanto na comercialização, através de leilão e de shoppings, né? O Paraná, ele tem a grata satisfação de poder ter genética de qualidade em raças leiteiras, no caso do Gir, no caso do Jersey, do holandês. Nós tivemos o torneio leiteiro com uma boa participação e uma demonstração da capacidade produtiva desses animais. Tivemos o Nelore, o Nelore Mocho, o Guzerá, enfim. A raça Devon, que veio pela primeira vez numa exposição, fruto de um contato que a gente fez numa exposição de Esteio no Rio Grande do Sul. Então, o que que isso demonstra? Primeiro, o Paraná, ele é uma grande referência em qualidade da produção do agronegócio. Então, para a gente fica muita satisfação. Fizemos o espaço da carne gourmet com a vitrine da carne, onde a gente reuniu produtores de alta genética, produtores que trabalham de maneira intensiva, mas com qualidade, é aquele que coloca a carne na mesa do consumidor, e a vitrine da carne, que foi os cortes, a apresentação dos cortes, com a oportunidade das pessoas poderem tirar suas dúvidas, como é que ela pode aproveitar uma carne melhor e consumi-la de uma maneira melhor preparada.
Iraclésia, temos aí 30 segundos para você, quiser fazer algum agradecimento aí para os ouvintes, porque muita gente que está nos ouvindo veio aqui no parque esse ano, né?
Bom, agradecer ao público visitante da Expo Engá, aos grandes parceiros, especialmente a CBN, que prestigiou a gente, foi parceiro em várias situações aqui, e dizer que nós trabalhamos da melhor maneira possível, junto com os parceiros da Expo Engá, para fazer a Expo Engá 2018 a grande referência de eventos agropecuários do Brasil. Deixo já o convite para que em 2019, quem esteve aqui visitando a feira e os nossos parceiros sintam-se já convidados para que a gente possa realizar um grande evento em 2019. Obrigada a você, Rose e Sérgio, eu e toda a equipe da CBN, que não mediram esforço para estar presente na feira, fazendo aquilo que vocês sabem fazer de melhor, que é a comunicação e levar a informação.